Deputado Zé Silva, prazer em tê-lo aqui com a palavra. Muito bom dia. Como vai, senhor?
Prazer, Edson Júnior. Bom dia a você e todos os ouvintes da Rádio Câmara e todos que estão nos ouvindo pelo Brasil inteiro.
Pois é, deputado, essa questão aí das dívidas do Fundo Rural é mais uma questão que suscitou divergências jurídicas, porque em 2010 o Supremo Tribunal Federal tinha considerado inconstitucional a cobrança desses débitos, né? Na verdade, dessa contribuição ao Fundo Rural. Ficaram em 7 anos. Em 2017, o Supremo retomou essa questão e aí considerou constitucional, ou seja, entre 2010 e 2017 é um período em que os produtores deixaram de pagar essa contribuição justamente porque havia sido considerada inconstitucional pelo STF. Eu pergunto ao senhor, como é que fica essa questão? Quer dizer, como é que o senhor avalia aí agora com a derrubada dos vetos, né? Como vai ficar de fato a situação desses produtores com o Fundo Rural?
Bem, Edson, primeiro, como você disse, é uma dívida que ela não foi contraída pelos produtores, mas foi pela Corte Suprema da Nação. Então, muitos pagaram, outros depositaram em juízo, mas mais de 90% dos produtores não pagaram o Fundo Rural. E é bom lembrar que dos 2,3%, 0,1% é relativo a possíveis acidentes de trabalho, 0,2% para o SENAR, e o governo recebia 2% desse valor. Bem, como o governo apresentou uma medida provisória, assim que o Supremo mudou seu entendimento pela constitucionalidade, ou seja, para os produtores passaram a dever, então, como o governo não conseguiu aprovar aqui no Congresso Nacional a medida provisória, nós fizemos essa lei com a participação de várias lideranças, vários deputados federais, e, no primeiro momento, esses vetos eles prejudicaram, primeiro, aqueles produtores rurais, pessoa jurídica. O que que acontece, Edson? Eu tenho dois produtores vizinhos, só tem uma cerca que os separam. Um constitui uma empresa, virou pessoa jurídica, outro continua como pessoa física. Esses nós não tínhamos conseguido na nossa lei, por causa do veto, baixar essa alíquota. Porque o produtor rural, pessoa física, a lei baixa de 2,3 para 1,5. Essa diferença de
Esse é o
0,8
percentual sobre a comercialização, né?
sobre a venda de todos os produtos
Todos os produtos.
agrícolas, independente do porte do produtor.
Sim.
Então, pessoa física já estava resolvido. Esse 0,8%, a nossa proposta de lei é que com esse desconto, o governo abrindo mão disso, ele vai pagar essa dívida antiga, porque é o produtor que não converteu essa dívida. O pessoa jurídica, com a derrubada do veto que aconteceu agora, essa semana aqui na Câmara, ele, em vez de pagar 2,5%, ele passou também a pagar 1,7%. Ou seja, ele também tem o 0,8% de desconto.
Perfeito.
Mas o que faz o bolo da dívida crescer, na verdade, não eram os juros que não foram vetados, mas sim as multas de mora e de honorários e sucumbência advocatícia. Então, também o produtor não paga juro, multa, não paga nem nenhum encargo que vai aumentar essa dívida. E tem um ponto também que é muito questionado no Brasil inteiro, pelos produtores rurais, pelas lideranças, e eu sou um dos que defendo a extinção dessa cobrança, nós chamamos em cascata. Para o ouvinte, o Edson, que agora é o seguinte: eu vendo um bezerro para o Edson, eu pago o Fundo Rural. Aí o Edson vende para outra pessoa, paga novamente. E quando vai abater esse bovino, paga novamente. Ou seja, nem é bitributação, é tri ou às vezes até mais essa tributação. Então, depois da derrubada dos vetos, então, o que que
Tem
acontece
uma
com o
tributação que
produtor?
ela incide várias vezes sobre o mesmo produto,
Sobre o mesmo produto. Quando chega na gôndola do supermercado, esse produto tem várias cobranças de Fundo Rural, dessa alíquota, e isso onera o produtor e onera também o consumidor. Bem, então, resumindo, o Fundo Rural, o produtor rural tem até o dia 30 de abril para aderir a esse programa de refinanciamento. A dívida que ele tiver, ela é dividida em 178 parcelas, sendo que um anuato da adesão ele paga 2,5%, depois de mais um mês ele paga mais 2,5%, e depois o restante divide em 176 vezes. A grande conquista qual que é? O Edson, eu tenho falado pelo Brasil inteiro aí, especialmente em Minas Gerais. Foi que nós conseguimos, com isso, abaixar a alíquota do Fundo Rural do dia 10 de janeiro para cá em 40%. Então, o produtor que pagava 2,3 paga 1,5. O produtor, pessoa jurídica, pagava 2,5, paga
1,7.
1,7. Então, esse é o primeiro eixo da lei. O segundo eixo da lei são várias origens de dívidas rurais. Aí tem dívidas do Banco da Terra e do Crédito Fundiário, onde a associação tem 85% de desconto para pagar. Se for individualizada a dívida, o produtor do Banco da Terra e do Crédito Fundiário tem 95% de desconto. Mas vamos falar dos vetos. Eu vou falar de três principais. O primeiro deles, um dos principais, é que os bancos federais, no caso o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal, com o veto do artigo 18 desta lei, eles ficaram impossibilitados de fazer a renegociação das dívidas. Então, derrubamos esse veto. Então, você, produtor que está nos ouvindo, ou a liderança, ou o técnico que trabalha com o produtor rural, então, o Banco do Brasil, o Banco do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, e a própria Caixa Econômica também agora estão obrigados a fazer a renegociação. Esse é um ponto importante e fundamental. Isso estava previsto já na Lei 13.340, que perdeu sua vigência. Portanto, além dos bancos federais fazer essa renegociação, serão obrigados, nós estendemos até o dia 27 de dezembro desse ano. Então, todos os bancos vão fazer essa renegociação.
Uhum.
Outro ponto, que era uma grande demanda, é o artigo 36 da lei, que ele é a melhoria de uma resolução do Conselho Monetário Nacional 4591. Ou seja, as dívidas contraídas por produtores rurais de 2012 até 2016, que tenha parcelas atrasadas no seu pagamento ou mesmo que estejam em dia, eles podem procurar os agentes financeiros e renegociar a primeira parcela para 2020 até 2030, ou seja, 10 anos para pagamento. Isso, Edson, na área da Sudene e da Sudam. Esses produtores rurais foi onde a seca castigou de maneira assoladora as últimas 4 safras. Então, essa era uma grande demanda do Brasil inteiro. E um outro item que eu destaco é em relação ao PRONAF,
sim,
fora da Sudene e da Sudam. Então, atenção ao produtor rural que contraiu dívida de 2005 a 2015, ele pode procurar os agentes financeiros, que eles podem renegociar suas dívidas com desconto de até 85%. O percentual é variável de acordo com o tamanho da dívida e a idade dessa dívida, mas chega até 80% esse desconto. Então, para mim, Edson, foram os pontos mais polêmicos desses vetos que aconteceram e, com isso, isso contempla mais de 90% das demandas dos produtores rurais. Até eu tenho afirmado aí que o Congresso, nesse momento de muitas trovoadas e turbulências, fizemos chover na lavoura brasileira, né? Porque deu uma calmaria para o produtor rural, no sentido de renegociar as dívidas, ter condição de fazerem outros financiamentos, comprar adubo, contratar assistência técnica e continuar produzindo.
Pois é, deputado, a questão do PRONAF, o senhor coloca aí, por que o Norte e o Nordeste ficam de fora nessa área, né, na área da Sudam e da Sudene, dessa questão aí da renegociação das cooperativas de crédito rural com o PRONAF?
Bom, primeiro o seguinte, qual que é a diferenciação? Como a área da Sudene e da Sudam já estão contemplados no artigo 18 da lei, que eu disse aí dos bancos regionais, que é o Banco do Nordeste, e o Banco da Amazônia. Faltavam os bancos federais, então eles já estão contemplados em outro artigo da lei, no artigo 1º dessa nossa lei. E o restante, fora da Sudene e da Sudam, eles estão contemplados com esse outro artigo que tinha sido vetado. Então, essa é a diferenciação que nós fazemos.
O senhor tem aí mais ou menos uma ideia de qual será o impacto para o orçamento da União, para esse perdão aí desses juros de mora, quer dizer, dessa parte aí referente àquilo que foi retirado em função do que aconteceu no STF, né, dessas duas decisões aí, digamos, paradoxais que aconteceram em 2010 e 2017. Que impacto isso vai ter no orçamento, na avaliação do senhor? É alguma coisa significativa?
Olha, Edson, sempre é significativo. Mas uma coisa que eu acho que o governo precisa tomar uma decisão inteligente, primeiro que era um recurso que não estava previsto para o governo receber, até porque era inconstitucional.
Sim.
À medida que o Supremo muda o seu entendimento pela constitucionalidade, eu acho que o governo também não pode, de uma maneira voraz, querer receber do produtor rural e matar a galinha dos ovos de ouro, que é o segmento que mais gera emprego e gera renda. Nem o próprio governo tem uma conta muito apurada. Fala-se em 5 bilhões, já chegaram a falar em 11 bilhões e meio, mas eu acredito que o valor que o governo conseguia arrecadar, para mim, já é lucro para o governo, já que ele não contava com esse recurso. Então, o déficit nas contas públicas que o país tem hoje não é por causa do Fundo Rural. E, então, por isso, estima-se de 5 a 10 bilhões, mas nem o próprio governo tem essa estimativa muito apurada, porque houve muita contestação e houve aqueles, nós chamamos de adquirentes, que são as máquinas que beneficiam arroz, as empresas que abatem os bovinos, que alguns recolheram e repassaram para o governo, outros recolheram e não repassaram para o governo, por isso as suas dívidas estão muito altas, né? Mas a estimativa é essa, de 5 a 10 bilhões seria o valor, mas num período também longo, né? Se descontar em 5 anos. Então, na verdade, se for 10 bilhões, é 2 bilhões por ano.
Se 2 bilhões por ano, que não chega a 1% do orçamento.
Não chega a 1% do orçamento. Então, não é significativo. Eu não posso prejudicar o segmento da economia brasileira que mais deu superávit nas últimas 3 décadas por causa de uma decisão, no meu ponto de vista, equivocada do Supremo Tribunal Federal.
Agora, existem requisitos específicos para que os produtores possam buscar essa renegociação, deputado? Eles têm que atender algum tipo de exigência? Como é que a lei fala sobre isso?
O que tem que ter, o Edson, eles precisam procurar o agente, a Receita Federal, até o dia 30 de abril, fazer a adesão ao programa de refinanciamento, né, que é... na verdade é o que a lei refis do Fundo Rural.
Uhum.
Para isso a Receita já tem um extrato se ele tem dívida ou não, mas eu tenho recomendado muito, até pela minha vivência de agricultor e de ser extensionista da Emater Minas há muito tempo, que o produtor vá primeiro no seu contador, que faz a sua declaração de renda todos os anos, confere qual que é essa dívida, que é a própria Receita. Houve uma certa resistência nessa renegociação da Secretaria da Fazenda Nacional e da Receita Federal, no sentido, porque a dificuldade de ter esse controle também entre adquirente e produtor rural, foi um grande debate nesse sentido.
Perfeito. Agora, para a gente fechar, o senhor tem intenção de continuar essa batalha aí pela questão da multitributação, vamos dizer assim, né? Porque você falou em bitributação, tritributação, vamos falar em multitributação em relação aos mesmos produtos, para evitar essa cobrança cascata e a gente tem uma forma de cobrança mais racional aí da questão do Fundo Rural? Como é que o senhor pretende trabalhar esse assunto aí na continuidade da sua vida pública?
O Edson, o Brasil, no meu ponto de vista, tem vários pontos da economia brasileira que o país fez opção por um modelo de desenvolvimento, por um sistema de desenvolvimento, no meu ponto de vista, equivocado. Vamos pensar, a logística, a nossa é mais cara e mais... É mais arriscada, né? Não, sem usar as ferrovias, os rios, né? É o modelo de desenvolvimento da agricultura. Nós fizemos um modelo de desenvolvimento que excludente, expulsou a população do campo para as cidades. Da mesma forma, o Brasil faz opção para o modelo fiscal, no meu ponto de vista, meio equivocado. Em vez de cobrar sobre a renda, não, o Brasil cobra sobre o consumo. Aí, qual que é a diferença para o ouvinte agora da Rádio Câmara? Uma comparação um pouco até triste fazer. Se alguém concede uma ajuda para uma pessoa carente, ele vai na padaria, ele paga o imposto como aquele que concedeu aquela ajuda àquela pessoa carente. Ou seja, eu estou pagando sobre o consumo. Na verdade, vários países europeus, que a OCDE, que é um organismo internacional da ONU que estuda a questão das economias dos países de todo mundo, recomenda, e eu acho que é muito importante, países como a Alemanha, cobra sobre a renda. Então, se eu tenho uma renda mais alta, eu pago mais. Se eu tenho uma renda mais baixa, eu pago menos. E o Brasil faz a opção errada. Por isso que há essa, vamos chamar, essa multitributação, às vezes, sobre o mesmo produto. E com isso...
Isso não é só na questão rural, não. Isso acontece em toda a cadeia produtiva.
Em todas as cadeias produtivas e do sistema tributário brasileiro. Inclusive, nós temos um colega nosso aqui, um grande estudioso do assunto, que é o deputado Rauli, tem uma proposta muito interessante em relação à reforma tributária.
Nós conversamos com ele mês passado.
Isso, estudioso, eu sou um grande admirador do trabalho dele. Sim. Conheço um pouco desse trabalho na França, na Alemanha, né? A Universidade de Dijon, por exemplo, que desenha e acompanha a organização dos países da União Europeia, tem um estudo importante nesse sentido, de que eu vou continuar defendendo que o Brasil faça a cobrança dos impostos sobre a renda, não sobre o consumo, para ser mais justo com as pessoas, né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos.
Maravilha. Deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no Com a Palavra. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados ao ouvinte em relação a essa questão aí da derrubada desses 24 vetos presidenciais ao projeto de lei da renegociação das dívidas do Fundo Rural. Deputado, muito obrigado por participar. Um grande abraço e sucesso aí na continuidade do seu trabalho.
Obrigado, Edson. Um bom dia a todos.
Bom dia.